No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Muito boa tarde para você, mais uma sexta-feira chegando e mais um Feijoada Completa, começando no seu rádio, aqui pela sua Rádio Câmara em 96,9 MHz. Você também que está nos ouvindo através da rede legislativa de rádio, Rádio Câmara Bauru, Rádio Câmara Teixeira de Freitas, Rádio Câmara Pouso Alegre, Rádio Câmara Cuiabá. Para você que está também nos ouvindo pelas emissoras parceiras em todo o país e você que está na internet no www.radio.câmara.leg.br. Eu sou Edson Júnior e até às 4 da tarde eu garanto informação de credibilidade. Com esse clima gostoso de sexta-feira, afinal de contas, chegando o fim de semana, e é o momento da gente de se descontrair, relaxar um pouquinho, falar de temas importantes, de temas sérios, de temas importantes para a sociedade, para todos nós, né, que estão sendo discutidos aqui na Câmara dos Deputados, no Parlamento, mas ao mesmo tempo com esse clima bom aí de fim de semana, tratando também da nossa parte cultural, né, de cinema, de artes, enfim, de muita coisa bacana. Então, fique com a gente que o Feijoada Completa já está no ar com Beatles, Birthday. No dia 22 de novembro de 2018, completaram-se 50 anos do lançamento do disco com o nome The Beatles, mas que na verdade todo mundo conhece como Álbum Branco, né? O disco com aquela capa toda branca com o nome, só o nome dos integrantes do grupo, né? E é um disco, um marco aí na história também da carreira dos Beatles. É um disco interessante, musicalmente falando, um disco muito interessante, mas é um disco que mostra uma banda muito fragmentada, né? A gente já vê aí no Álbum Branco os sinais de que os Beatles estavam realmente chegando ao fim. E, aliás, desde que a gente estreou Feijoada Completa, em 2012... a gente vem aqui comemorando 50 anos de vários dos lançamentos dos Beatles, né? Porque todos, obviamente, na década de 60, aos poucos ela vai completando 50 anos à medida que a gente avança aqui nessa década de 10 do século 21. Então, a gente começou a Feijoada Completa lá em outubro de 2012, comemorando 50 anos do lançamento de Please Please Me, aliás, do álbum, do LP, do compacto simples, da música Love Me Do, que foi lançada em outubro de 62. Agora, em novembro de 68, temos aí os 50 anos do lançamento do Álbum Branco. É um disco histórico, um disco muito interessante, e nós vamos ouvir algumas canções dele, trechos de algumas inteiras, e você vai ver que tem músicas aqui marcantes. Agora, é muito interessante você ver que tem músicas aqui do Paul McCartney, do John, do George, do Ringo, mas praticamente não tem música dos Beatles, né? Você não vai ver muita coisa conjunta. É uma ideia meio que cada um estava tocando com a banda, não tinha muito essa unidade mais. Isso é um disco que foi gravado com bastante polêmica, com muita discussão, com a presença da Yoko Ono tendo várias discussões com o George Martin, que era o produtor dos Beatles. Enfim, o disco foi gravado num clima bem ruim, mas o resultado técnico e musical é um disco bem interessante e nós vamos ver um pouco disso no programa de hoje. Os 50 anos do Álbum Branco é o destaque musical do Feijoada desta sexta-feira. Bom, nas nossas pautas jornalísticas aqui do programa, a gente vai tratar da comissão especial que aprovou a política de redução do uso de agrotóxicos, a PNARA, né? Uma política interessante, uma proposta muito interessante que trata de uma ecologia, de uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais ecológica, né? Então vamos tratar um pouco desse assunto. Vamos falar também sobre a crise no mercado editorial, né? Segundo dados aí da Associação Nacional das Livrarias, o Brasil conta hoje com aproximadamente 3.095 livrarias pelo país afora, né? É uma média aí de uma livraria para cada 64.954 habitantes. É muito, uma livraria, as pessoas têm que resolver todo mundo numa livraria só, né? Realmente é um estádio de futebol. A livraria teria que ser tamanho de um estádio de futebol, né? Então não daria muito certo, não. Então falta livraria no nosso país, a grande verdade é essa. E falta incentivo à leitura também, né? A verdade é essa também. Falar em livro, no caso das palavras, o nosso querido Beto Seabra vai falar sobre um livro intitulado Alguns Humanos, do escritor Gustavo Pacheco. Temos ainda no quadro Olhares, nosso quadro de cinema, com a Mariana Monteiro. Ela vai falar de três filmes que ainda estão em cartaz Se você não foi assistir, vale a pena, né? Então, tem cartaz há algum tempo. O Toya, Bohemian Rhapsody e também o filme Animais Fantásticos. E a gente vai falar no Brasil de Ponta a Ponta de hoje. É uma conversa com a jornalista Cristina Serra, que foi jornalista da TV Globo, correspondente da Globo em Nova York e, enfim, fez uma cobertura muito, muito interessante sobre a tragédia de Mariana. Completaram-se 3 anos aí da tragédia da Samarco, né, da mineradora Samarco, aquela barragem que vazou e jogou toneladas e toneladas de rejeitos de lama e de mineração ali no Rio Doce e destruiu a cidade de Bento Rodrigues ali perto de Mariana e muitas famílias foram, enfim, perderam suas casas. Uma tragédia muito grande que não só comprometeu a cidade como o próprio Rio Doce, que não só passa por Minas Gerais, mas também vai ao Espírito Santo, deságua ali no Espírito Santo, no Oceano Atlântico. Então, muitos temas interessantes neste nosso Feijoada Completa de hoje, e você vai curtir e vai saber com a gente aí os principais detalhes nas nossas entrevistas. Agora é hora da gente começar com música, porque a gente começa sempre com música. Então vamos ouvir Beatles, essa canção chamada Back in USSR, do álbum branco, a música que abre o disco, inclusive. Aí, The Beatles, Back in USSR, a canção que abre o álbum branco, desse disco aí, um disco dos mais interessantes aí da carreira dos Beatles, inclusive foi estar nos 200... os 200 discos mais importantes no Hall da Fama pela revista Rolling Stone. Esse disco é aí o álbum branco. Então, você ouviu aí Beatles Back in USSR. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. Bom, essa canção que você está ouvindo aí ao fundo é I'm So Tired, é mais uma canção do álbum branco, essa do John Lennon, e acho que expressa muito bem o que John Lennon estava sentindo nessa época aí, onde os Beatles mais brigavam do que se entendiam, né? Então é I'm So Tired, tô bem cansado, é a canção aí cantada pelo John Lennon, e tá mais uma canção do álbum branco, completando aí 50 anos, o álbum branco foi lançado em novembro de 1968. Bom, vamos falar então sobre a questão da redução de agrotóxicos. A comissão especial da Câmara dos Deputados conseguiu aprovar na última terça-feira, né, a proposta da política de redução do uso de agrotóxicos, o PL número 6670/16. E aí, apesar da obstrução obstrução que foi feita por parlamentares ruralistas. Na verdade, o texto seguirá agora para análise do plenário da Câmara, né? E o parecer foi do deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, foi aprovado nessa ideia de criar condições para viabilizar modelos agroecológicos, ou seja, menos dependentes aí dos chamados defensivos químicos ou dos agrotóxicos no país. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com um dos integrantes dessa comissão especial, deputado Pedro Uczay, do PT de Santa Catarina, está na ponta da linha com a gente. Deputado, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Edson, boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Câmara. Que alegria essa semana para todos aqueles que defendem um modelo sustentável da agricultura, e sustentável economicamente, sustentável socialmente, sustentável ambientalmente e sustentável do ponto de vista da vida humana, que é saúde humana, do ponto de vista do consumo de alimento no país. Eu tive a honra de ser o relator do Penara lá na Comissão de Legislação Participativa em 2016-2017.
Sim.
Agora fui relator adjunto do Tato, do Nilton Tato, então é uma alegria ver a aprovação e agora já prestes para ir para votar no plenário a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos.
Deputado, explica um pouco para a gente como é que funciona essa ideia de uma agricultura ou da chamada agroecologia ou da agricultura ecológica, menos dependente do uso de agrotóxicos. Como são essas técnicas, né, de combate às pragas, não utilizando aí os agrotóxicos e fazendo uso de controle biológico? Como é que funciona isso?
Olha, essa é uma pergunta importante, porque a primeira questão que os ruralistas dizem é que nós não temos ciência, nós não temos tecnologia, nós não temos insumos que permitem construir uma agricultura de base. Tem na área de substituição de veneno, tem vários sistemas de base agroecológica, como um deles, em sistemas agroflorestais, que hoje estão sendo usados não só em pequenas propriedades, mas em médias e grandes propriedades, e cito aí três grandes propriedades no Brasil. A propriedade é a Fazenda da Toca, em interior de São Paulo, 2.300 hectares, gera 150 empregos, produção toda em sistema agroflorestal, sem um quilo de agrotóxico. A Fazenda em Piraí do Norte, do doutor de genética vegetal, Ernest Gosch, em 500 hectares, tem um quilo de agrotóxico e produz o melhor cacau, 8 toneladas por hectare, como também a usina de cana-de-açúcar, São Francisco, que produz todo o açúcar de forma orgânica, sem o uso de agrotóxico de veneno. Então é uma falácia dizer que nós não temos técnica, não temos tecnologia, não temos ciência, não temos conhecimento para produzir em agricultura alternativa. Mas nós temos responsabilidade, estamos discutindo uma política nacional de redução de agrotóxico, não é de eliminação de curto prazo, não. Mas dá para reduzir? Dá. E terceiro ponto, por que reduzir? Para diminuir o custo e proteger os agricultores, cada 100 pessoas que têm câncer em Santa Catarina, 18, qual é a maior profissão atingida por câncer em Santa Catarina? 18,7 agricultores. Ou seja, tem alguma coisa errada. Então tem que proteger o agricultor, tem que proteger o meio ambiente, tem que proteger a água, com metais pesados que junta não só um agrotóxico, junta vários. E o alimento? Como é que é possível tu ir no supermercado e não ter o direito de escolher um quilo de cenoura com veneno e um quilo de cenoura sem veneno pelo mesmo preço? Nós temos que chegar nesse ponto. Nós não estamos discutindo agora, nesse curto prazo, médio prazo, eliminar, mas dar o direito do agricultor tecnologicamente produzir sem agrotóxico, sem veneno, ou consumidor ir no mercado e dizer, ó, escolho com veneno ou sem veneno. E acho que essa é a alternativa que nós queremos a curto e médio prazo. A longo prazo, quem sabe um dia nós vamos ter veneno zero no Brasil.
Pois é, uma das questões aí que às vezes o consumidor até gostaria de adquirir mais produtos orgânicos, né, que seriam produzidos aí apenas com controle biológico de pragas, sem esse uso de agrotóxicos. Mas no Brasil ainda os produtos orgânicos são bastante caros, especialmente para a população mais pobre, né, deputado? O senhor acha que com a massificação do uso desse tipo de agricultura, com a expansão das áreas agrícolas em que se pratica esse tipo de agricultura, esses preços tendem a cair e aí a gente pode ter a população, inclusive a população mais pobre do país, utilizando esse tipo de alimento mais produzido de maneira mais natural?
Boa, essa é uma pergunta central. Se hoje importar agrotóxico sem impostos. Os últimos foi o Temer, agora liberou. A Lei Candir exporta produtos da agricultura tradicional sem impostos. Crédito subsidiado. Empresas de pesquisa, todas formando profissionais em grande parte para uso tradicional da agricultura convencional, com alto uso de agrotóxico, fertilizante químico, sintético, com monocultivo. Então, vamos botar a Embrapa também, ajudar na assistência de pesquisa, extensão rural nas empresas de extensão rural dos estados, os técnicos orientando também a alternativa de produção agroecológica, vamos fazer as compras públicas das prefeituras, dos governos estaduais, governos federais de produção agroecológica, tu aumenta a escala. Tu aumentando a escala, tu diminui o custo. É simples assim, como qualquer produto. Quanto custava uma televisão? Quanto custava um microcomputador? Quanto custava um celular lá atrás, em tempos quando começou? Então, nós temos, na mesma produção agroecológica, nós temos que eliminar esse mito que pode agroecológica é para quem tem dinheiro, a produção orgânica é para os ricos e os pobres continuam comendo com veneno. Não, nós queremos produção agroecológica mais barata, produção em escala, com incentivo de políticas públicas, com formação de profissionais, assistência técnica, crédito subsidiado, compras públicas, e aí não tenho dúvida, pode ser produção em escala, e na produção em escala, vários países do mundo estão demonstrando como várias em grande escala e em produção de média e grande fazendas, terras, em grande quantidade, pode produzir organicamente, como a Fazenda de São Francisco, como a Fazenda da Toca, como a Fazenda Olhos d'Água, que recuperou inclusive os mananciais, que era Fazenda da Terra Seca, passou Fazenda dos Olhos d'Água, que foi recuperar o tempo antigo, o nome antigo da fazenda, lá do Ernest Gomes, que é o papa dos sistemas agroflorestais de base agroecológica.
Agora, deputado, a ideia é criar aí as zonas de uso restrito e também as zonas livres de agrotóxicos para poder justamente transformar essas regiões em regiões experimentais para poder ir desenvolvendo essa agricultura, né? Sobretudo aqui no caso de lugares próximos a moradias, escolas, recursos hídricos e também as áreas de proteção ambiental, áreas ambientalmente protegidas. Como é que vai se dar esse processo a partir, se a gente conseguir aí que essa proposta vire lei, como vai se dar essa reserva dessas áreas, tanto nas áreas restritas quanto nas áreas livres de agrotóxicos?
Eu acho que você falou muito bem. Nas áreas de proteção ambiental já não deveria nunca usar qualquer tipo de químico, de veneno, de agrotóxico. Segundo lugar, precisa de áreas livres, inclusive para reproduzir polinizar. Que em São Paulo agora recentemente morreram 260 milhões de abelhas em função do veneno. Então os próprios polinizadores que estão produzindo alimento no país estão sendo mortos pelo próprio veneno. Terceiro, a intoxicação. Porque uma coisa é você, numa área restrita, jogando veneno, agora com pulverização aérea. Primeiro tem que eliminar, proibir no Brasil inteiro pulverização aérea, porque esse veneno não fica na área onde ele passou. O vento leva para outras regiões, contamina a água, contamina o solo dos vizinhos, e aí não tem produção orgânica. Então precisa áreas livres, e os produtores rurais que estão usando o veneno têm que se convencer, porque hoje eles socializam o veneno para os outros, não só para a propriedade deles. Então não tem como. Mata com os polinizadores com as abelhas, detona com o solo orgânico e cheio de vida na produção orgânica, e precisa criar essas áreas livres para mostrar e demonstrar na prática que é viável, que dá para produzir barato, que dá para produzir com o próprio fertilizante que o solo produz com a sua vegetação, uhum, e que dá para produzir com qualidade de vida e com dinheiro no bolso para o agricultor.
Perfeito. Deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, conversando com a gente, ele que é relator adjunto aí da proposta, portanto, na comissão especial desse projeto do PNARA, do projeto que trata aí da Política Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos. Deputado Pedro Czai, muito obrigado por participar aqui do nosso programa nessa tarde de sexta-feira. Um ótimo fim de semana para o senhor. Obrigado por estar com a gente.
Obrigado, Edson. Obrigado a todos os nossos amigos ouvintes, a todos que participaram dessa conversa. Vamos ter muita sensibilidade, com muita responsabilidade ética, fazer com que esse país permita democraticamente as pessoas escolherem o alimento que comem, a natureza e o meio ambiente que quer e a produção agrícola que deseja a médio e longo prazo. Essas utopias que nos dão energia, nos dão força para continuar lutando por um Brasil mais decente, com mais saúde, com mais qualidade de vida. O alimento, como diz o Hipócrates, o primeiro médico reconhecido no planeta, o teu remédio é o teu alimento e o teu alimento é o teu remédio. Então é isso que nós queremos para diminuir os custos para o SUS e as pessoas viverem bem com qualidade de vida. Tu não pode comprar o remédio ou o alimento que te produz doença. O alimento tem que te produzir saúde e boa vida, tá bom? Saúde e paz, bom final de semana para todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Câmara.
Obrigado, deputado Pedro Czai. Está aí a participação do deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, portanto, comentando com a gente. Ele integrou a comissão especial, foi relator na Comissão de Legislação Participativa e trouxe esse debate aí para a gente sobre a redução de agrotóxicos, um projeto que já foi aprovado, portanto, na comissão especial.
Who knows how long I've loved you? Do you know I love you still? Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will.
Aí a canção I Will, mais uma canção do álbum Branco, você ouvindo alguns trechinhos de músicas do álbum Branco durante o programa de hoje, celebrando aí os 50 anos de lançamento desse disco, essa canção aí cantada pelo Paul McCartney. Bom, a gente está falando aqui sobre a política de redução de agrotóxicos, agora a gente conversa com a Nayara Bittencourt, ela que é assessora jurídica da ONG Terra de Direitos. Nayara, boa tarde, prazer em tê-la aqui no Feijoada, como vai você, tudo bem?
Olá, Edson, tudo bem? Boa tarde a todas e todos.
Boa tarde. Nayara, qual a importância da aprovação de uma proposta como essa, né, da redução de agrotóxicos, de estabelecer uma política que traça aí metas, né, para a redução de agrotóxicos no país, a longo prazo, inclusive, como pensando na questão da produção orgânica, pensando na produção de alimentos com a chamada agroecologia. Enfim, que avaliação você faz aí dessa legislação que está sendo discutida aqui?
Bom, Edson, a PNARA é uma proposta essencialmente importante para a sociedade civil em geral, especialmente para os produtores orgânicos e agroecológicos, porque estabelece uma série de metas, né, a longo prazo, a médio prazo e também médios, né, metas a curto prazo, para que se estabeleçam transições agroecológicas, né, e proteção dos produtores orgânicos e agroecológicos. Além disso, democratiza também esses produtos para os consumidores, que estão cada vez mais querendo esses produtos, né, livres de venenos, livres de organismos geneticamente modificados. E basicamente três pontos, né, são essenciais que eu vejo na Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, né, que já vem, é um debate bastante longo na sociedade, vem de uma proposta que era de um programa, né, que no fim foi vetado pelo Ministério da Agricultura, uhum, mas basicamente estabelece, por exemplo, um Sistema Nacional de Informações sobre Agrotóxicos e Agentes de Controle Biológico, SINAG. O SINAG vai possibilitar uma coleta de dados, juntando estados, municípios e a União, né, na coleta desses dados com os órgãos de saúde, de meio ambiente. E essa coleta de dados e informações vai ser livre, né, para o público, com acesso à informação. Isso vai possibilitar também um planejamento para políticas públicas de implementação de políticas de transição agroecológica e produção orgânica. Outro ponto que é importante, que vocês já comentaram junto com o deputado Pedro Czai, é, uhum, sobre as zonas de uso restrito e zonas de livre de existência de influência de transgênicos, né, OGMs e agrotóxicos, né. Uhum. Essas áreas, por exemplo, protegem moradias, escolas, recursos hídricos, áreas que são ambientalmente protegidas e também as áreas que são de produção orgânica agroecológica, porque hoje cabe muito esse ônus de ser livre de contaminação, livre de transgênicos, né, aos produtores orgânicos agroecológicos que tem que estabelecer uma série de barreiras verdes, de cortinas, de distâncias. Isso também viabiliza a produção orgânica, né? Na verdade, se inverte. Quem polui, né, quem utiliza substâncias nocivas ao meio ambiente, como são comprovadamente os agrotóxicos, é que acaba tendo que usar livremente essas substâncias, e quem produz de modo agroecológico ou de modo orgânico acaba tendo que ter um ônus de estabelecer uma distância muito grande para que os seus produtos não fiquem contaminados, né? Isso é uma inversão do ônus de um princípio até do direito ambiental, que é o princípio do poluidor pagador, né? Quem polui é que tem que pagar, quem polui é que tem que arcar com o ônus da sua degradação. E por último, que eu acho que também é uma medida essencial aqui no nosso país, já que a gente está num país que está em crise econômica e sofre uma série de restrições, né, investimentos, é pensar que hoje é uma série de incentivos tributários aos agrotóxicos, né? Por exemplo, há uma redução na alíquota do ICMS, que é um imposto importante no nosso país, e também uma redução, uma isenção total do IPI em vários tipos de agrotóxicos. A PNAR, ela também estabelece que se reduza, né, ou se extingua essas políticas de incentivo tributário aos agrotóxicos, o que é essencial, né, ver que esses produtos causam uma série de danos à saúde, ao meio ambiente, e no fim, por um incentivo privado, né, esses produtores, todos nós, toda a população que consome ou está próxima dessas áreas, acaba sofrendo de modo desigual essa socialização, né, esses danos ambientais e à saúde.
Uhum. Agora, Nayara, essa questão, por exemplo, de produção em grande escala para o fim, né, de inclusive comercial, etc., para poder massificar, digamos assim, tornar uma produção maior escala, para poder inclusive baratear o custo final desse produto para o consumidor, para que a gente tenha, né, uma população, inclusive a população com menos condição financeira, tendo a oportunidade de consumir um produto ecologicamente correto, que seja produzido organicamente. Como se faz isso? Porque, assim, praga é um problema muito sério, né? A gente vê que quando às vezes acontece, costuma destruir uma plantação inteira e às vezes comprometer fortemente. Como se faz esse controle biológico? Quer dizer, é através da definição de o que você vai plantar em determinadas áreas? É através de você diversificar a plantação para você não ter uma monocultura e aí a praga não destruir tudo? Quer dizer, você tem uma oportunidade de defesa ali? Como é que se dá esse processo de defesa da agricultura sem o uso desses produtos, desses defensivos?
Bom, há uma série de experiências exitosas, né, que comprovam que é possível, sim, produzir sem veneno de modo agroecológico, né, respeitando o meio ambiente, com desenvolvimento sustentável, com altos índices de produtividade, né, a agroecologia e a produção orgânica estão mostrando essa crescente na produção. Com certeza ainda há uma diferença de preços, muito do que vocês já falavam, né, que é a produção em escala, mas para que se possa ter a produção em escala e para que os agricultores se sintam confortáveis e incentivados a produzir desse modo, né, agroecológico, sem veneno, é preciso uma série de incentivos públicos, né, de atuação estatal nesse sentido. Isso define, por exemplo, o crédito agrícola, né, já que há uma disparidade de incentivos à agricultura familiar e ao agronegócio. O agronegócio disparadamente tem mais incentivos econômicos, né, e acesso ao crédito, então é preciso democratizar o acesso ao crédito rural para esse tipo de cultura, né, de agroecologia, de produção orgânica. É preciso também incentivar políticas públicas, por exemplo, como é o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que incentivam a produção familiar, especialmente a agricultura orgânica, né, e agroecológica, e também com uma série de incentivos de assistência técnica e extensão rural, que também são de responsabilidade do Estado, né, da administração pública, e também uma série, por exemplo, de incentivos de comercialização, de estreitamento das relações entre produtor e consumidor, né, por exemplo, a democratização dos espaços públicos, como são as acessos, as feiras, né, agroecológicas, que são realizadas já vários municípios do Brasil, né? Sim. Tem que ter um incentivo para que haja essa comercialização direta, inclusive algum incentivo até de logística, desde que a gente sabe, né, que, por exemplo, os assentamentos rurais, as comunidades tradicionais, indígenas, que produzem majoritariamente com esse tipo de produção orgânica agroecológica, tem pouco incentivo de logística, né? Há uma dificuldade de acesso. Então, é preciso um desenvolvimento estatal para que ocorra também um desenvolvimento da produção. Ela vem numa crescente, mas é preciso mais, né? Para que a gente, de fato, possa ter uma produção que garanta segurança alimentar e soberania nacional para a população brasileira de uma forma geral, e que nesse sentido também a gente invista agora na produção para investir menos, né, em gastos, por exemplo, no Sistema Único de Saúde ou em recuperação ambiental que essas substâncias causam, né?
Uhum. Agora, você acha que a tecnologia pode ser uma aliada, Nayara? A gente tem casos, eu acho muito interessante, por exemplo, pequenas propriedades, pequenas que eu falo é pequenas mesmo, minúsculas propriedades que conseguem produzir, por exemplo, até um telhado verde, né? Que você tem, por exemplo, muitas vezes o telhado verde, ao invés de produzir, de fazer só um jardim ali, você fazer a produção de hortifruti, você fazer uma série de produções e, às vezes, vender essa produção. Isso acontece em algumas grandes cidades, até mesmo Nova York, São Paulo, enfim. Nova York tem uma coisa bem interessante, você vai no mercadinho, por exemplo, local, você tem a produção de café na região praticamente central da cidade, na parte do Brooklyn ali, com áreas de pequenas áreas dentro de casas ou reservadas em espaços muito pequenos, mas que com tecnologia você consegue produzir, né? Quer dizer, a um certo ponto, a gente consegue reduzir os espaços de produção e daqui a pouco muito mais gente vai poder produzir, vai ter a tecnologia ajudando também, né? Não só a questão orgânica em si.
Com certeza, Edson. Acho que essa é uma questão central que você coloca. Primeiro porque a agroecologia ou a produção orgânica, ao contrário do que está no senso comum, ela não despreza a tecnologia. Ela justamente problematiza que a tecnologia tem que estar a serviço da segurança e da soberania alimentar, né, e fortalecer os pequenos produtores rurais, né, inclusive desenvolver a agroecologia urbana, como você mesmo mencionou. A questão é que a gente tem que pensar que é preciso incentivar também as pesquisas e políticas dentro das instituições de ensino brasileiras, uhum, né? Por exemplo, as universidades, sim, os sim, institutos de educação, que inclusive têm multiplicado os NEAs, que a gente chama, né? Os Núcleos de Estudos em Agroecologia, há centenas espalhados pelo Brasil, que buscam implementar e incentivar novas tecnologias para esse tipo de produção, né? Então, não é a negação, e sim a necessidade de maior incentivo, maior pesquisa, maior investimento nessa área, e por isso é importante a gente valorizar especialmente as instituições de ensino superior públicas, né? Uhum. Que são majoritariamente as instituições que mais investem nesse tipo de desenvolvimento tecnológico para agroecologia e agricultura urbana, inclusive com uma série de produtos, valorização dos saberes populares, conhecimentos uhum, tradicionais, que também não pode ser descartado nessa interrelação com a academia, né?
Até porque no passado os povos avós da gente que morava na roça não usavam agrotóxicos, né? Eles faziam exatamente lá do jeito deles e tem um conhecimento que acho que realmente é muito importante para a nossa geração aí. Nayara Bittencourt, ela é assessora jurídica da ONG Terra de Direitos, conversando com a gente. Nayara, muito obrigado por participar aqui do nosso programa nessa sexta-feira. Ótimo fim de semana para você, tudo de bom.
Muito obrigada, Edson. Obrigada a todos e todas que escutaram. E eu peço também a atenção de todos e todas para que observem a tramitação da Pinara na Câmara, né? Incentive esse projeto que é tão importante para garantir o nosso desenvolvimento sustentável enquanto país.
Maravilha. Grande abraço. Obrigado, Nayara. Tchau, tchau. Tá aí a participação da Nayara Bittencourt conversando com a gente aí sobre a questão da política de redução de agrotóxicos. Portanto, aprovada aí na comissão especial, né? Agora segue para o plenário. Vai ser um debate bastante acirrado, com toda certeza. E nós vamos acompanhar a tramitação aí dessa proposta. Bom, são 2 horas e 38 minutos. A gente vai agora de música, porque nós vamos ouvir Blackbird.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life.
were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
Tá aí, Blackbird com os Beatles no álbum branco. Essa é a música clássica no show do Paul McCartney. Quem já foi ver o show do Paul McCartney sabe que não pode faltar Blackbird. É realmente uma música lindíssima e é um dos destaques desse álbum branco aí dos Beatles, lançado em 1968. Nosso destaque musical no programa de hoje. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho na Feijoada.
Feijoada completa.